Audiobook grátis apresenta Subtegne. No dia imediato, as marrecas e as lontras respiraram os formidáveis heróis cinegéticos iam descansar dos grandes labores da véspera num piquenique que fosse dupla homenagem a Horácio e a Brilat, Savarin, enquanto os olhos se deleitassem no magnífico panorama da várzea com a serra imensa ao fundo, a boca iria mastigando deliciosos bolinhos de frigideira preparados pelas mãos cheias de graça e mimo das comensais que deviam chegar ao meio-dia. Essa hora foi esperada com impaciência e, enquanto o trencinho, na última subida, arfava com desespero, pondo os bofes pela boca, os três poderes de pé na gare desfolhavam mentalmente um almequer de palpites. Vem, não vem, vem, não vem. Vinham. Um punhado de toilettes claras borbotando bonde como flores que caem de uma jardineira. Deliciosas. Formavam um ramalhete gracioso, capeado por venerável folha de timburão. Miss Farfaíla, cor de neve, recordando uma Edelweiss dos Alpes em tarde opaca, que era cor de tarde opaca sua blusa paille, de hoje. Em seus olhos castanhos todo um mundo de enigmas traiçoeiros boiava. Vinha Manzelli Bijou, flor morena de graça parisiense e salero sevilhano. Os olhos escuros, aveludados por uma vaga saudade, tinham a peraltice de dois gêmeos caçulas. Vinha de Exquise, flor meridional, pletórica de vida e espírito cintilante, alma, barulho e eletricidade da festa. Vinha de Quiteria, emérita fritadeira de bolinhos e capitã do bando. E vinha ainda, todo nervos e espinhos, irritadiço e amargo, o admirável discutidor de xadrez Dr. Billis. A casa foi invadida e logo reinou o barulho, a parolagem gárrula, a pilheria, a risada. E como havia disponível algum apetite, não tardou no fogareiro a chama azul sob a chocolateira, nem furtos de bolinhos nas cestas ainda fechadas. Mas o buquê não estava completo, faltavam a flor tropical e o loto silencioso. Não tardaram, porém. Continua. Boa tarde. Boa tarde. Vivam. Dona Dalia e De Quietinha entraram radiantes de frescor e mocidade, vestindo leves caças claras. Novas risadas, novas piadas, a parolice cresceu de vulto e em breve a sala se viu transformada num viveiro de rouxinóis e arapongas, em cuja sinfonia de gorjeios o grasnar dos três poderes punham fonfons de trombone. Mas o café começou a chiar e todas as atenções se voltaram para ele. As tigelinhas se perfilaram em redor e não tardou que um forro negro e fumegante caísse sobre elas. E colherinhas. E verdade. Ninguém se lembrou de trazer o as. Ó! Oh. Ó! Oh. Choveram soluções para o problema, mas nenhuma satisfazia, e estavam todos indecisos quando Bolato cortou o nó górdio. Elege-se um dedinho à categoria de colher e ele fará o serviço. Bravo! Bravo! Eu voto no furabolos de D. Exquise. E eu no minguinho de Bijou. E eu no pai de todos de Miss Farfala. Houve barulho, discussões. O acordo era impossível, os candidatos inúmeros. Afinal ficaram reduzidos a dois, o furabolos de Exquise e o minguinho de Farfala, mas mesmo assim nada se conseguiu. Prós e contras se entrechocavam sem que a escolha fosse possível. Formou-se então uma liga para votar no Tercilis. E saiu vitorioso o candidato da coligação, o mata-piolho de D. Que teria? Nota urgente, a metade desta história de dedinhos não se deu, mas é assim que se escreve a história. Resolvido o problema e tomado o café com os bolinhos admiráveis, abalou o bando para o Paraíba em cuja margem, sob a figueira, se ia brindar la joie de vivre com um ponsardim que Bolato carregava religiosamente. Em caminho, gazelando como canários, de sombrinhas claras abertas, o bando parecia um bando de garças seguidas de quatro urubus. A figueira imensa de imensas raízes chatas, estatelada à beira d'água numa pose escarranchada, os recebeu com uma sombra de deliciosa frescura. O rio rumorejava-lhe ao pé, carregando molhos de ninféas no dorso liso e rebrilhante. A serra ao fundo murava da azul a paisagem. Como é bonito! Lindo! Delicioso! Que ar agradável, não! Dalia! Então! Exquise! A fonte ali! Tão bonito! Ó! Oh, lindo! Shocking! Magnificente! Esgotadas as interjeições e os engrossamentos à natureza, cada um se foi sentando onde melhor comodo achou. Intima e doce causere. Todos se sentiam felizes, ganhos pelo fluido panteísta da natura. Sentiam-se incorporados nela e gozavam a suave embriaguez da joie de vivre. Infiltrava as carnes e o espírito um pouco da absoluta felicidade que deve ser a felicidade das boas árvores ramalhudas e idosas. Assim estiveram por largo tempo. À hora da libação o Ponsardim estourou entre urás. As moças mal molharam nele os lábios, mas, para compensação os homens demonstraram uma vez a mais a voracidade dos seus apetites. Surgiu uma ideia nesse ínterim. Escrever a história daquele dia e confiar a correnteza do rio à garrafa com ela dentro e fazê-la assim viajar como as garrafas de Júlio Verne. Mas essa ideia morreu no ovo. Todos se preparavam para a volta, amodorrados pelo mormaço, já cansados. Chega de natureza, vamos ver gente. Ao sair dali para o caminho havia a atravessar um mato roçado. Todos o fizeram, mas chegada a vez do Dr. Billis o tinhoso armou-lhe uma das suas. O homem sem mais aquela perde o equilíbrio e cai sentado num espinhento pé de craguatá. Ah! 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 A hilaridade feminina vibrou como cristais, a masculina roncou como bronzes. O homem levanta-se atordoado e sentindo que o agarravam por detrás, zanga-se deveras e ralha, ora largue, deixe-se de graças. Largue do meu paletó, homem. Eu não gosto de brincadeiras. O que é? Que é? Que é? Das moças redobrou num crescendo. O que segurava o paletó do Billis era um pé de craguatá arrancado que lhe dançava atrás, pendurado como um rabo. Largue. Já disse, largue. Senão eu parto-lhe a cara, homem do diabo. Mas percebeu logo o engano e encafifou de vez, enquanto a risada vascolejava o bando com mais intensidade ainda. Foi o mote de La Fin da festa.